aulas cria.
Planta faz isso, velho.
O Brasil tá lascado.
Escravioso.
Não vem do lixo não, pra perder pra bascula, meu amor.
Então... Pô, você pode ser Carol com cabraba lá fora, mas...
Olha ela!
Qualquer coisa, me bota no paredão.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
Vamos, galera, mulheres!
Olá, olá, ouvintes do nosso querido BBBcast. Aqui quem fala é a Kali Momesso e hoje estarei aqui com vocês para contar um pouquinho sobre como foi o programa de hoje, que prometeu muita intriga e acabou entregando tudo.
Ai, que delícia!
Porque desde o comecinho ali do programa já mostra o alface...
Ninguém gosta de mim!
Se chorando por toda a repercussão de ele não ter ficado como líder, porque sabemos que o Alface ganhou junto com o Guimê.
Conta-nos pra quê de 100.
Mas eles acabaram acordando que o Guimê se tornaria líder e faria de tudo pra tentar tirar o Alface do paredão, tentar não deixar ele ir ao paredão. O que acabou não acontecendo, porque as coisas saíram um pouco do controle do Guimê, ele não teve como ajudar o Alface ali naquela situação. E aí o Alface acabou chorando.
Tá chorando por quê?
Sentiu mesmo a situação caótica dessa semana, caótica dele, né? Mostrou também toda a repercussão daquela treta entre a Lari e o Black.
Fala baixinho.
Ai, Pedro.
Olha pra mim.
Porque a Lari acabou ficando chateada com o Black por ele ter votado nela para o paredão, sendo que eles tinham combinado de não votar um no outro por conta da conquista do anjo. O que depois o Black acabou explicando pra todo mundo que o acordo era de que se um deles precisasse ser imunizado, como aconteceu com o líder, entre eles terem que acordar uma decisão, que fosse ele o imunizado, porque ele correria mais risco de ir ao paredão, e, em compensação, ele não votaria na Larissa naquela semana, o que não aconteceu. Eles acabaram imunizando a Aline e o César acabou sendo indicado pelo Guimê e acabou indo pro paredão de qualquer forma e votou na Lari, até porque toda aquela situação que eles tinham simulado não se concretizou. Também teve algumas picuinhas do Quarto do Deserto comparando o Alface e o Black como se fosse uma duplinha maligna e que se merecem. A impressão que eu tenho é que o deserto tá começando a acreditar que eles são intocáveis e que são os super-heróis da história. E se tudo der certo, eu acho que as coisas vão mudar bastante nos próximos capítulos do BBB. Espero.
Será que eu tô errando falar isso daí?
O Black também acabou reclamando ali pro Mosca sobre o discurso do Guimê. Quando o Guimê indica o Black ao paredão como líder, o Guimê diz que o Black estava tentando oprimir a Marvila e aquilo acabou tocando o coraçãozinho do Black, que acabou chorando ali. O Mosca tentou amenizar a situação e depois o Black vai chamar a Marvila para conversar, pedindo desculpas, dizendo que ele nunca teve a intenção de ofender ela e que ele não é esse tipo de cara maldoso e que as relações são muito além do jogo. E a Marvila agradeceu o pedido de desculpas e disse para ele realmente se atentar mais às palavras que ele usa, porque todo mundo ali é humano e acaba se ofendendo com as coisas e às vezes se magoando profundamente com as coisas que ele diz.
É mesmo? É verdade?
O Black também foi conversar com a Lari, né, pra explicar toda a situação, porque a Lari tinha ficado chateada pelo voto dele, mas acabou dando tudo certo. A Lari entendeu que foi uma falta de uma comunicação mais clara entre os dois. Já no ao vivo, começou o tiro e porrada e bomba, dividindo em dois grupos. Eu achei engraçado porque eles queriam se misturar, os grupos, numa tentativa aí de estratégia de jogo, mas logo o Tadeu já avisou que isso não seria muito inteligente num jogo de tiro e porrada e bomba. E eles acabaram se dividindo novamente com os grupos originais, né? Que seria o grupo do fundo do mar e do deserto. Então ficaram dois grupos, um composto pelo Alface, o Black, o Mosca, a Marvila, a Sarah e a Domi, e o outro pelo Guimê, Bruna, Sapato, Aline, Larissa, Fred e Amanda. Antes da gente continuar com a dinâmica, vem aqui o meu recadinho pra vocês.
Porra, dá o teu recado, pô.
Hoje não, Luquinhas. Agora que o feminismo foi legalizado, só teremos mulheres por aqui, tá ok? Se você é ouvinte do BBBcast, quer continuar ajudando a Ponto MP3 a produzir conteúdo de qualidade e muitos outros podcasts, como Onde Está a Luara, A Cassação e Enfim Cinema, colabora com a gente através do Apoia-se. É apoia.se/PontoMP3podcast. Por um preço camaradíssimo de apenas R$5.
Eu não tenho dinheiro, inferno! Que tem dinheiro sim, que eu sei que tem.
Que é o preço de um cafezinho, de uma coca gelada. Você vai ajudar a gente a produzir muito mais. Não só esses programas, como muitos outros que virão. Então colabora com a gente. É apoia.se/PontoMP3podcast. E o 3 é em numeral mesmo, tá, gente? Bom, quem começou essa dinâmica foi o Quarto do Deserto, que escolheu o Black como influenciável, e o Guimê foi o acusador. E aí o Guimê acaba dizendo que por muitas semanas ele acredita que o Black foi influenciado e ficou meio que subentendido que seria pela Kay e pelo Cowboy, pra pensar que o Guimê era manipulador. Então a Kay e o Cowboy fizeram ele ter essa ideia equivocada do Guimê. O Black se defendeu dizendo que ele só protegeu os aliados dele e que essa visão que o grupo tinha dele de general é totalmente descabida. E realmente é.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
Em seguida, o Quarto Fundo do Mar escolheu o Fred como incoerente e o acusador como mosca. O mosca disse em poucas palavras que o Fred era incoerente por ter colocado uma aliada da Marvel no paredão, no caso a Sarah, que essa movimentação traria malefícios pro jogo da Marvel de qualquer forma, então seria incoerente. Eu acho que ele podia ter falado muito mais sobre a questão de ele julgar muito o Alface pelas coisas que o Alface fez, pelos acordos que ele fez, e fazer totalmente igual daquele acordo de cavalheiros que tinha, aliás. Mas ele acabou sendo muito sucinto, como é de praxe do Mosca. Ele não se posiciona muito, né? E quando se posiciona, ele tenta sempre manter ali uma postura pra meio que não se queimar com as pessoas. Eu acho que ele devia mudar a postura dele. E aí, o Fred disse também que a Sarah, no momento em que ele disse, né, que ele chama ela pra dizer que ele vai indicá-la ao paredão, ele disse que a Sarah disse que achou a jogada dele inteligente e imprevisível. E nesse momento, foca na cara da Sarah e, tipo, mostra ela totalmente perplexa, tipo, nunca falei isso na minha vida.
Eles mentem, mentem na cara dura, mentem sem ter vergonha de mentir.
Mas a discussão acaba aí. Depois, o Deserto escolheu a Domitila como arrogante e o acusador como Fred. Aí, o Fred disse que no quarto branco, a Domi usou golpes baixos para tentar desestabilizar ele. Falando, né, da Lari, que se ela quisesse, ela saía do BBB e ia fazer os videozinhos dela e não ia estar nem aí pro Fred. E aí a Domi disse que o arrogante, na verdade, era o Fred.
Concordamos!
E que ele tentou negociar ali durante o quarto branco pra que ele vencesse e a Domi se esquivasse do paredão. Como se ela garantisse que ele ia ganhar, ele iria manipular os amigos dele, os aliados dele, pra não votarem na Domitila nessa semana.
Conspirador, filho da puta.
E também,
eu quero
até
muito
porque
acreditar nisso.
Não que eu seja o senhor da razão, seja general, seja nada. Mas, tipo, eu sei também como conversar com as pessoas que supostamente votariam em você, entendeu? Uhum. Tipo, não, isso não é um acordo,
não,
nem
é
um trato, um convite,
é você
tá
abrindo possibilidade.
Exato, entendeu? Eu tô, tipo, te deixando claro e sendo honesto, entendeu?
E aí a Lari e a Domi acabaram batendo boca ali e tal, porque Lari ficou defendendo o Boku Roso, que eu achei ridículo, mas ela continua fazendo isso.
Vai ser uma vergonha grande!
Em seguida, o Fundo do Mar escolheu a Larissa como arrogante e o Alface foi o acusador. E aí, o Alface lembra que na semana que ele ganhou o anjo, a Larissa tentou manipular ele pra tentar fazer ele dar o imunidade pro Fred.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você!
E aí, o Alface diz que a Larissa acha que é intocável, mas que ela não é, e que na verdade ela é uma menina mimada, o que é 100% verdade. Na minha humilde opinião.
Veja bem, se eu tiver errado, me corrija.
Posso estar errada? Posso estar errada. Mas... E aí a Lari até reclamou de ser chamada de mimada.
Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci!
E reclamou também da falta de lealdade do Alface. Mas assim, tem a questão também de que como que você vai ser leal a pessoas que estão em um quarto desdenhando de você o tempo todo, brigando com você o tempo todo, sabe? É complicado. O que que eles queriam que o Alface fizesse depois de Bruna ter falado pra ele que ele era uma pessoa ruim, por exemplo?
Vamos fazer essa crítica aí.
É o quê? Abaixar a cabeça e, vamos fazer as pazes? Poxa, acho que tem um limite, né, do que a gente consegue ouvir e o quanto a gente consegue ficar próximo de pessoas que estão fazendo mal pra gente. Eu vejo a tentativa do Alface de se esquivar desses sentimentos totalmente legítimo.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
E aí o deserto escolhe o Alface como traidor e o Fred como acusador. E aí o Fred diz que uma das coisas que o Alface faz de melhor é tirar o pior das pessoas. E disse mais do que a Lari já tinha dito do Alface, nada de novo sob o sol.
Em 50 metros, tire o cu da reta.
E o Alface pede para que o Fred assuma as responsabilidades dos defeitos que ele tem e não coloque a culpa dos erros dele nos outros. E aí acabou tendo um bate-bocazinho ali entre o Alface e o Fred. O Fundo do Mar escolheu o Fred como manipulador e a Domi como acusadora. E aí a Domi voltou naquela questão de que o Fred disse que iria convencer os aliados a não votar nela se ela desse a prova do quarto branco pra ele. E aí o Fred bateu naquela tecla de você jogou sujo e disse também que ela tava mentindo sobre essa afirmação dela, que é totalmente mentira. Mentira e tal, e é aquele joguinho do disque me disque, né? Já o deserto escolheu o Mosca como manipulador,
quê?
O que não fez sentido nenhum, mas eu acho que tem muito a ver com o fato de que eles estavam tentando diversificar um pouco as críticas para não ficar sempre nas mesmas pessoas, mas apesar das pessoas escolhidas como acusadas serem diferentes, os acusadores foram quase sempre os mesmos. O Fundo do Mar escolheu o Fred como mentiroso e a acusadora foi a Sarah. E aí a Sarah diz, né, que em momento nenhum ela disse que o jogo do Fred era inteligente e que ela disse, inclusive, que o jogo dele era previsível, porque ela imaginava que em algum momento ia respingar nela e na ida dela ao paredão. E aí o Fred meio que diz que meio que vai ficar a palavra dele contra a dela. Desde o primeiro momento, todo mundo achou esse movimento muito burro de você expor o seu voto pro outro grupo, né, pros seus, entre aspas, inimigos. Mas enfim, o deserto acabou escolhendo o Alface como insuportável e a acusadora como sendo a Larissa.
Chata paca!
Agora virou o novo... A Larissa virou a nova Kay. E aí Lari diz que a única pessoa mimada da casa é o Alface. Rolou um bate-boca entre o Alface, a Lari e o Fred várias vezes durante o jogo.
Tá chato, você já, tá irmão. Percebido.
Aparece agora, você tá muito chato,
vai
mano.
Vai pular lá
você
no parque
tá chatão,
de
irmão.
Todo mundo.
Chatão, velho. Você é muito chato, mano.
Você quer aparecer lá, hora,
vai,
mano.
Mandar,
deixa o solto aparecer um pouco.
Deixa
tá, o solto aparecer um pouco.
Lugar aí, para, você pulando, é isso? Vai, continua sendo incoerente.
Sobre os mesmos assuntos, a todo momento, foi até entediante, porque a gente já sabia os argumentos de todos os lados.
Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara, não... Pedro, cara!
E ficou nesse vai e vem quase sempre o Fundo do Mar escolhendo o Fred. Teve uma treta também entre Bruna e o Alface, quando o Fundo do Mar escolhe a Bruna como covarde e o Alface como acusador. O Alface diz a mesma coisa que ele diz pro Fred, ele diz pra Bruna que sempre que existe um problema, ela tenta tirar o peso dos erros dela e que quando ela diz que ele é maldoso, ela tira a responsabilidade das costas dela, o que é verdade. E a Bruna reclamou que o Alface fica voltando em treta que já tá resolvida e que ela acha isso uma coisa muito baixa. Mas eu acho isso uma coisa natural. Às vezes a gente leva as coisas pro coraçãozinho e a gente não consegue superar até a gente falar daquilo de diversos aspectos, de diversas formas, até a gente realmente sentir no coraçãozinho que aquilo já tá resolvido pra gente. Então eu não julgo o Alface, eu sou muito assim também. Às vezes eu sinto que já tá resolvido, mas depois aquilo volta a pesar na minha consciência. Então eu acho isso muito normal.
Será mesmo?
E a treta do barbeador voltou a ser citado durante esse tiro, porrada e bomba, esse jogo da discórdia, quando o Alface chamou o Sapato de insuportável e o Sapato reclamou da grosseria do Alface, dizendo que o Alface não soube como falar com o Sapato durante a festa e que ele disse que o Sapato era sensível demais. E eu posso ser totalmente cancelada pelas pessoas que estudam saúde mental, mas eu acho que realmente o Sapato é sensível demais, cara, porque eu não vi grosseria nenhuma do Alface naquela festa.
Procura um psiquiatra, você não tá legal.
Mas enfim, algumas tretas, alguns bate-bocas fora de hora, com mais liberdade, porque dessa vez o Tadeu não cortou tanto, ele só alertou em alguns momentos, principalmente quando a Bruna estava falando de que teria que manter um certo nível de palavreado por conta de ser ao vivo. Mas de resto, eles deixaram o microfone quase rolar solto para gerar entretenimento mesmo para o público. Foi bastante interessante essa dinâmica.
Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo.
Mas foi isso, agora a gente espera pra ver qual será o resultado desse paredão. Acredito eu que a Larissa vá sair, tô torcendo por isso. Mas vamos conversando pelo Telegram, o que vocês acham, qual a opinião de vocês sobre esse jogo da discórdia. Não esqueçam de interagir com a gente no Telegram, nas nossas redes sociais, sigam a gente lá. E façam um pixzinho pra gente.
Aceitas pix? Aceitas...
Se vocês puderem, é claro, porque chegamos à marca, já disse isso ontem, mas digo novamente, chegamos à marca de 100 mil plays nos nossos agregadores de podcast do BBBcast. E toda a equipe tá muito feliz e a gente vai comemorar muito mais se a gente receber o nosso primeiro Pix. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau.
Enfim, a real é que a galera lá fora deve estar com preguiça dele também, mano. Toda hora, muito dedo, muita palavrinha, já tô, mano, eu já não tenho paciência.
Eu não sei o que as pessoas essa estão é achando. Já não tô, tenho...
mano, se eu tenho preguiça, é minha visão de assistir o bagulho, e é isso, mano, se tiver errado, quando pingar no paredão é nós e tá tudo certo, velho. Segue o baile, agora, tipo, mano, conviver com esse tipo de gente, velho, como Alface, como a Domitila, como o Black, mano, pelo amor de Deus, velho.
É possível.
Pelo amor de Deus, mano. Se for o gosto do brasileiro, mano, respeito e tal, mas pra mim...
Brasil tá lascado! Fogo no parquinho!
Correndo, gás de pau quebrando, mulher gritando. Moto estralando.
Saca.
Tem cão no couro.
Tirou minha cor de mim.
Não me abusões.
Aí eu tomei guti-guti.
Vai, Jader!
Você tem sangue de Maria Bonita.
Me chama pro seu podcast.
Ponto MP3.
Ponto MP3. Produtora de podcasts.